Entre os dias 29 e 31 de outubro, o Brasil sediou a reunião de ministros de saúde do G20. O Grupo dos 20 é um fórum de cooperação econômica internacional que reúne os líderes das maiores economias do mundo. Neste ano, a presidência brasileira estabeleceu como tema do Grupo de Trabalho da Saúde a construção de sistemas de saúde resilientes e elencou 4 prioridades: prevenção, preparação e resposta a pandemias, com foco na produção local e regional de medicamentos, vacinas e insumos estratégicos de saúde; saúde digital, para expansão da telesaúde, integração e análise de dados dos sistemas nacionais de saúde; equidade em saúde e, por último, mudança do clima e saúde. Durante as reuniões em novembro, houve um acordo unânime em 2 documentos: a Declaração Ministerial sobre Mudança Climática, Saúde e Equidade e Uma Só Saúde, e também a Declaração do Rio de Janeiro de Ministros da Saúde do G20. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje, nós vamos conversar com o embaixador Alexandre Ghislaine sobre o que foi decidido nessas reuniões e os impactos para a saúde do Brasil.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Embaixador, seja muito bem-vindo a esse episódio do Papo Saúde.
Muito obrigado, boa tarde.
Embaixador, vamos começar pela novidade, né? Os ministros aprovaram 2 declarações inéditas importantes: a Declaração Ministerial sobre Mudança Climática, Saúde e Equidade e Uma Só Saúde, e também a Declaração do Rio de Janeiro de Ministros da Saúde do G20. O que são essas declarações e qual a importância que elas têm?
Essas declarações, elas consolidam o resultado de debate de um ano que a gente levou no âmbito técnico dentro do G20 sobre cooperação na área de saúde. Então, elas apontam para um caminho da cooperação em áreas tão díspares quanto, por exemplo, o que significa saúde digital, como é que a gente pode avançar a cooperação em saúde digital no âmbito do G20, tendo a ética como um norte, a equidade como objetivo, o que significa levar adiante a discussão sobre mudança do clima e saúde, qual é o nexo, quais são as ações que, inclusive em relação a financiamento, que são de, enfim, entendimento comum dos países, o que significa você avançar na produção local, que você mesmo mencionou, no incentivo ao desenvolvimento de medicamentos, vacinas e material de diagnóstico para doenças de populações negligenciadas e doenças, enfim, que elas próprias negligenciadas. Tudo isso a gente conseguiu transformar, tudo isso que foi objeto de discussão ao longo de 16 reuniões de videoconferência, mais 4 reuniões presenciais, nós conseguimos transformar em um documento aceito por todos. Parece pouco, na verdade, é mais do que a gente havia obtido nos últimos anos. Temos um grau de ambição maior do que tivemos no ano passado. No ano retrasado, nós não havíamos conseguido consenso entre os países para que houvesse um apoio unânime. Essa aí foi uma das vitórias que a gente obteve. E essa vitória, ela vai muito além do fato de que nós conseguimos um documento em comum. A gente estabeleceu uma agenda que vai para além do G20, ela vai para além da nossa presidência do Brasil nesse grupo. O que nós estamos fazendo agora é lançar, com base nos acordos que a gente alcançou, lançar uma programação que vai se estendendo o tempo independentemente do G20. Então, você mencionou a coalizão para a produção local. Há um acordo para que o Brasil lidere, presida nos próximos 2 anos essa coalizão, que vai criar sinergias entre organizações internacionais para avançar e suprir falhas de mercado no atendimento a doenças negligenciadas, como, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, doença de Chagas e outras tantas. Para não falar também de doenças que não são consideradas negligenciadas, mas também têm forte determinação social, como malária. Para a gente poder avançar no desenvolvimento do que está faltando para o enfrentamento de cada uma dessas doenças, por meio de projetos concretos, conjuntos, numa organização que, no final das contas, vai ser a primeira organização do Sul Global que vai ter esse objetivo. Um outro exemplo de um resultado muito concreto, que vai para além do G20, que está consubstanciado nessas declarações, é o fato de que nós temos uma agenda do caminho, um mapa do caminho, para tratar a questão do nexo entre mudança do clima e saúde no âmbito da COP30. Está certo que estamos ainda longe da COP30, da mudança do clima em Belém, mas o fato é que, para um tema sensível como esse, nós já temos um parâmetro, nós já temos uma medida de acordo que envolve todas as opiniões existentes entre os países da ONU, não todos os países, mas toda a diversidade de opiniões, e isso nos abre a possibilidade de avançar de uma maneira mais significativa e produtiva para fazer com que, ao final da COP30, a gente possa sair com caminhos para fortalecer os sistemas de saúde no enfrentamento das consequências da mudança do clima na saúde da população.
O senhor falou da questão do Brasil também presidir, né, essa coalizão. A gente também está presidindo, né, o G20. Ano que vem tem COP aqui em Belém. Isso mostra o papel importante que o Brasil tem, né, nessa discussão também.
Com certeza. Nós estamos com uma agenda internacional que coloca o Brasil numa posição de destaque e a saúde numa posição de destaque. Você veja que a nossa presidência do G20 termina daqui a 3 dias, mas daqui a 1 mês e pouco começa a nossa presidência dos BRICS. Nós, ano que vem, além disso, além de ter a presidência da COP30, vamos ter a presidência do Mercosul, vamos ter a presidência do FPGH, um grupo de política externa e saúde global. Vamos ter iniciativas sobre força de trabalho em saúde. Ou seja, aqui nós estamos evidenciando que o Brasil tem uma posição no âmbito internacional de levar adiante temas que são caros ao conjunto da comunidade internacional e que são caros também para a saúde do brasileiro. Essa diferença que a gente tradicionalmente vê entre a política interna e a política externa está cada vez mais tênue na área da saúde. E isso faz com que o dinamismo que a gente tem na área interna também se reflita na nossa área externa. O Brasil é cada vez mais ativo e mais importante na arquitetura global da saúde.
E um dos grandes destaques dessa reunião, não poderia ser diferente, são os impactos das mudanças climáticas na saúde, né, nas pessoas. A gente tem visto nos noticiários como essas mudanças podem ser prejudiciais para a nossa saúde como um todo, seja pelos maiores índices de calor que comprometem o funcionamento do nosso corpo, seja pelas catástrofes climáticas, como vimos no início do ano no Rio Grande do Sul, que também afetam a nossa saúde de muitas maneiras. Como essas reuniões, como agora que a gente teve no G20, podem ser efetivas para se discutir a crise climática e a saúde no panorama geral?
Essa é uma pergunta das mais importantes. Inclusive, eu acrescentaria mais uma dimensão. A mudança do clima afeta a saúde também na área de prevalência das doenças, né? Porque estão mudando. À medida que a temperatura vai subindo, a área de prevalência, por exemplo, da febre amarela já não é mais a mesma. Mas de que maneira que essas reuniões que a gente tem mantido podem nos auxiliar? Um foro como o G20, que reúne 75% do PIB mundial, tem um apelo muito forte. Os consensos que você consegue alcançar lá dentro têm ressonância. Você consegue chegar às instituições internacionais, como o Banco Mundial, como a OMS e outras tantas, com força para fazer um pedido com base num acordo que você tiver alcançado no G20. Mais do que isso, você dá uma sinalização para o setor privado, para as organizações internacionais de maneira geral, enfim, até o próprio setor público, sobre quais são os rumos a serem traçados. Então, um ponto que eu acho relevante nessa parte de como que a gente vai enfrentar no futuro é que tipo de tecnologia que nós devemos desenvolver para uso no setor saúde. E um dos acordos que nós alcançamos no âmbito do G20 é que as novas tecnologias em saúde que estão sendo fomentadas e que devem ser desenvolvidas já devem ser úteis para mitigar o impacto da mudança do clima na saúde. Elas já têm tecnologias que já têm o propósito de adaptar os sistemas de saúde, também devem ser desenvolvidas de uma maneira tal que emitam menos carbono e contribuam menos para a piora da mudança do clima. Então, esse consenso que já existe no sentido de que o desenvolvimento da tecnologia, que é, enfim, uma coisa que é feita aqui também no Brasil, deve se pautar por esse duplo objetivo, já nos ajuda a encontrar soluções concretas para o encaminhamento dessa crise.
E houve algum tipo de acordo de investimento financeiro durante essas reuniões?
Olha, acordo em relação à parte de finanças, houve no seguinte sentido. Nós fizemos duas mobilizações. Uma Fizemos uma reunião em benefício do Fundo para Pandemias, que é um fundo endossado pelo G20 e criado no âmbito do Banco Mundial. É um fundo que financia projetos para fortalecer sistemas nacionais de saúde, de maneira que eles estejam mais preparados para enfrentar uma futura pandemia. O que nós fizemos foi auxiliar eles a levantar recursos para financiar mais projetos. Conseguimos levantar cerca de US$ 850 milhões, o que, se você levar em conta o volume de demanda que existe mundo afora, é relativamente pouco, mas isso vai permitir que eles continuem trabalhando mais 2 anos, eles já têm 2 anos de trabalho, então ganharam mais 2, e isso dá uma perspectiva de eles poderem avançar e se consolidar no financiamento desse tipo de projeto. Um outro tipo de financiamento que nós incentivamos, nós abraçamos a rodada de investimentos da OMS. O que era isso? Era uma iniciativa da OMS para levantar os recursos necessários para eles implementarem o seu Programa Geral de Trabalho. Na última Assembleia Mundial da Saúde, a OMS aprovou seu 14º programa, mas a OMS tem um déficit estrutural de financiamento que impede a implementação de atividades. Então, com essa iniciativa de levantamento de fundos, nós ajudamos a OMS a recrutar apoio na forma de promessas de doação de mais US$ 1,6 bilhões. Eles têm expectativa de mais do que dobrar isso ainda com contribuições de organizações internacionais. O próprio presidente da República, o presidente Lula, participou da sessão de encerramento dessa rodada logo após a cúpula de líderes no Rio de Janeiro, agora na semana passada. Então, esse é um ponto muito importante, porque nós não apenas trabalhamos na convergência de ideias, né, e de projetos. Nós trabalhamos também no financiamento da implementação dessas ideias, de maneira a dar um canal prático para que elas possam se transformar em políticas públicas nos países que mais precisam, países do sul global, e também, dentro da medida do possível, aqui dentro do Brasil mesmo.
Quando a gente fala de pós-pandemia, quais são os principais desafios assim, da saúde global, além das mudanças climáticas, claro, que a gente já abordou aqui?
Olha, a preparação para a próxima pandemia é uma tarefa que exige um olhar diferenciado da nossa parte, porque quando a gente pensa em preparação para a pandemia, a primeira coisa que vem à mente é o fortalecimento da vigilância, e isso está correto, mas é uma coisa que já tem sido feita em diferentes fóruns internacionais ao longo dos últimos anos. Mas a contribuição que o Brasil deu no âmbito do G20 foi mostrar que a preparação para a pandemia ela precisa de um olhar integrado que nos leve a ver outras dimensões. Então, você não vai estar preparado para a pandemia se você não tiver uma força de trabalho preparada, uma força de trabalho em saúde preparada. Então, por isso, trouxemos para a discussão a questão da força de trabalho em saúde. Você não vai conseguir garantir serviços de saúde para populações residentes em áreas distantes se você não tiver desenvolvida a parte de saúde digital. Por isso, trouxemos para a discussão a questão da saúde digital. Você não vai conseguir ter um sistema de saúde forte se você não tiver um acesso imediato aos insumos estratégicos de saúde. Se você ficar exposto a falhas de mercado que impeçam o acesso da população, enfim, a medicamentos, vacinas e materiais de diagnóstico. Então, por isso, nós também incentivamos essa a perspectiva da produção local. Então, o que nós fizemos quando nós abraçamos o conceito de enfrentar a próxima pandemia foi ampliar essa noção de maneira a que a gente possa tratar de uma maneira mais sólida e mais consistente no futuro essa ameaça, para que nós não estejamos apenas cientes de quando ela virá, para que nós estejamos também efetivamente preparados de todos os pontos de vista para poder fazer face quando ela chegar.
Até porque a gente tem falado muito sobre essa cooperação global entre países, mas também tem alguns órgãos que têm um papel fundamental nisso, né? Inclusive eu coloquei aqui, citei alguns, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Todos esses órgãos, né, eles também têm um papel fundamental nessa ajuda global, né, para enfrentamento de todos esses problemas de saúde que a gente vem enfrentando.
Essa é uma questão muito importante. A gente não sabe de onde virá a próxima ameaça, mas a gente sabe que ela virá de algum lugar. E aí entra uma discussão paralela que é muito relevante, para a qual nós demos muita atenção durante a nossa presidência, que é a questão de uma só saúde. Hoje em dia está cada vez mais evidente de que você, para poder compreender as ameaças futuras para a saúde, você tem que compreender as ameaças que existem no meio ambiente e as ameaças que transitam na produção animal e vegetal, na parte agrícola. Então, você precisa não apenas ter um grau de coordenação dentro dos governos, entre as diferentes áreas, entre meio ambiente, saúde e agricultura, mas você precisa ter uma coordenação internacional também. Então, por isso nós trouxemos para o debate, para participar das nossas reflexões, a Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, da FAO, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OHA, junto com a OMS, para estabelecer um diálogo que seja mais rico, que faculte uma maior coordenação internacional e nacional para fazer frente a ameaças futuras e atuais. Nós também conseguimos transformar isso num conjunto de pontos de acordo que podem servir de guia para ação. É mais uma das, na verdade, das vitórias que nós obtivemos na nossa presidência.
Perfeito. E só para a gente encerrar, a ministra Nízia Trindade chegou a destacar que o tema da equidade no acesso à saúde foi algo que norteou nessas reuniões. Então, quais foram os entendimentos do grupo nesse sentido sobre a equidade no acesso à saúde?
Equidade, na verdade, foi um ponto que atravessou todas as discussões. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em facultar acesso à saúde digital, é para que as pessoas que mais precisam possam ter acesso à saúde e que estão mais distantes, e estão afastadas geograficamente. Quando nós pensamos em formular políticas de promoção da produção local, o que nós temos em mente é garantir o acesso da população a produtos de preço acessível e que estejam, enfim, à disposição na farmácia perto de casa. Quando nós pensamos em enfrentar o impacto da mudança do clima na saúde, é para garantir que os sistemas de saúde vão estar funcionando para quem precisa deles. Então, a equidade foi mais do que uma palavra. A equidade foi o guia da ação para cada um desses temas que foi colocado na agenda.
Embaixador, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Saúde. Foi um prazer falar com o senhor.
O prazer foi todo meu.
Se você quiser saber mais sobre o G20, pode ouvir novamente o episódio publicado pelo Papo Saúde em 27 de março deste ano, intitulado G20, com o Brasil na liderança, conheça as propostas do país para a saúde, também com o embaixador Alexandre Ghislaine. O Papo Saúde termina por aqui e até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.